Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Sextou, Valdinho! Valdinho, quanto tempo estamos aqui nesse programa fantástico, Valdinho!
Oi, Nel, você tá se rasgando todinho, rapaz. Você tá animado. E aí, tudo bem?
Valdênio, acabei de receber meu exame da China, deu negativo já, Valdênio.
Rapaz, ainda bem. Graças a Deus, então você já pode tirar a barba.
Na barba
tem que haver uma coisa com a outra, hein?
É porque agora aqui na Europa você só pode ir pro barbeiro com teste negativo de Covid, viu?
Ah, tá certo. Então já pode ir, Rainier, que você... Mande uma foto aqui que a gente vai postar esta semana, o pessoal vai ver que você está típico Papai Noel.
Vamos lá, vamos começar esse programa inteligente, Valdênio.
Irreverente, Rani.
E descontraído, hoje nós temos um convidado fantástico, um expert, um mega músico, um mega top model, Charles Adrien. Vamos lá, Charles. A voz é igual, pessoal.
Aplauso.
Oh, ah, bom, é a primeira vez aqui, obrigado pela oportunidade, espero contribuir. Espero contribuir com informações importantes que são do nosso dia a dia, que os nossos companheiros vão falar aí, e eu gostaria muito de agradecer a audiência de cada um de vocês.
Muito bem, que seriedade total, mas hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, muito sério mesmo. Nós vamos falar sobre seguro, principalmente sobre seguro de saúde, não é isso, Valdênio?
É, Rainier, e hoje mais do que nunca, como você disse, o tema seguro sempre foi importante, principalmente o seguro-saúde. Hoje mais do que nunca o seguro-saúde está em evidência total. Então tem, inclusive, polêmicas, porque muita gente precisou, muita gente está precisando e sabe que vai precisar. E aí vem os aumentos, vem as tabelas com os reajustes, aquela coisa toda que a gente vai debater um pouquinho esse assunto aqui hoje. Rainier, você se sente seguro?
Eu me sinto seguro porque eu tenho um bom corretor de seguros, e seguro só com o seu corretor de seguros.
Tá certo. Mas aí, Charles, ele está representando qual empresa também, né? É permitido fazer isso.
Volta para nós, Charles.
Bom, então, rápido marketing aqui. Eu sou corretor de seguros, apesar de ser formado em Direito, 30 anos de experiência na área de planos de saúde e seguros de empresa. Atualmente, sou sócio da AUA, corretora de seguros. AUA são três letrinhas que significam, em tupi-guarani, pessoas. E o nosso foco são exatamente os seguros de pessoas, são o seguro de vida, odonto, planos de saúde para pessoas. Não é nada mais importante do que as pessoas. Então, vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas dúvidas aí sobre esse assunto que está em todos os sites e jornais, que são os planos de saúde recebendo reajustes, né?
Conta para nós, Charles, um pouquinho, como é que funciona esse, como é que está o mercado hoje de plano de saúde? Eu tenho uma pequena média empresa com duas pessoas, eu posso fazer? Como é que as opções de mercado, os reajustes? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes.
Acho que é importante para o ouvinte, se ele tem uma empresa. E hoje em dia, uma empresa pode ter duas a três pessoas que já dá para fazer pelo CNPJ. Isso é importante dizer, né? Porque às vezes as pessoas pensam que empresas são 100, 200 funcionários ou colaboradores, e não é verdade. A partir de duas, três pessoas, você tem um plano de saúde. Muita gente está nessa situação, porque, como a gente sabe, no Brasil, a maior parte das empresas são pequenas. Eu acho importante que a gente volte só um pouquinho no tempo, né? Em 1998, então já faz um tempinho, quando o Valdênio era uma criancinha, em 1998 foi lançada a famosa Lei 9656. A 9656, 98, é a lei dos planos de saúde. Eu não vou matar ninguém de tédio aqui, mas só lembrar que essa lei, ela estabeleceu algumas regras, e essas regras foram válidas para todo o contrato empresarial que foi feito desde aquela época. Uma das normas foi reajuste. Então, você pode ter dois tipos de reajuste. O reajuste anual, só pode acontecer uma vez por ano, e é no aniversário, ou seja, no mês que o contrato iniciou. Esse reajuste varia, então, conforme as datas de início. E o outro reajuste também é para o sinistro, né? Se a empresa está com muita doença, muita utilização. Só que tem mais um reajuste aí, o reajuste por faixa etária. As pequenas e médias empresas, elas geralmente fazem o preço por faixa etária. E aí a coisa começa a ficar meio esquisita, né? Porque o que aconteceu ano passado com a pandemia? O governo interferiu no mercado. Na minha visão, até não foi uma interferência ruim, né? Mas a interferência que no começo é boa pode depois ter consequências, né? A gente gosta do bônus, não gosta do ônus. Então, qual foi o bônus? Não pode ter reajuste. Isso aí foi num decreto feito em agosto de 2020. Não pode ter reajuste, congela o reajuste. Agora, isso foi opcional, teve empresa que aceitou o reajuste. Mas uma boa parte das empresas falou, não quero reajuste. Então, ficou sem o reajuste em 2020. Mas o que esse decreto dizia? Depois a operadora pode cobrar no ano que vem, em 2021. E pode cobrar retroativa a diferença. Então, você já viu o tamanho do pepino, né, Valdir?
Meu amigo, o negócio é complicado, né? Então, mas eu acho uma informação importante que você trouxe aí para a gente, que a partir de duas vidas já é possível fazer o seguro, né? Eu mesmo achava que era necessário uma empresa grande com 10, 20, 30 funcionários para poder ativar o plano de saúde. E uma coisa interessante também, que acho que vale salientar, que a gente tem diversas opções no mercado, né? Então você também tem preços, tem valores para cada bolso. Eu acho que vale salientar isso aí também. E para que serve também a orientação? Como é que é feita essa orientação? Conta aí para a gente. A gente está, vamos lá, tem uma empresa, eu tenho 10 funcionários, mas como é que eu vou contratar? Eu peço o orçamento, eu digo o quanto é que eu consigo pagar por mês. Conta para a gente como é que funciona mais ou menos. Existe uma assessoria nesse sentido? Como é que a UA funciona? Como é que a UA trabalha?
Olha, o que a gente faz é o seguinte. Primeiro, né, a maior parte das empresas são pequenas ou médias. A maior parte das vendas da corretora são de pequenas e médias empresas, né? Então, a gente tem que entender que a realidade de uma economia é essa. Então, a maior parte das vendas são de pequenas e médias empresas. É para todos gostos e bolsos. Existem planos mais restritos, de rede própria, existem planos com mais rede credenciada, tem planos com cobertura para o exterior. Então, você consegue satisfazer todas as necessidades e gostos. Aí, quando o cliente chega, né, ele pergunta, geralmente, o que é que eu faço? Eu digo que o melhor plano é aquele que satisfaz a tua necessidade. Você pode ter um plano mais barato para o funcionário, que tem uma necessidade mais restrita, e a diretoria, às vezes é só a família, né? Só os sócios. Mas ficam com outro plano também, isso pode acontecer. E a gente sempre trabalha com comparativo, né? Quer dizer, a gente tem que perguntar para o cliente o que, que ele precisa, qual é o hospital que você gosta, qual é o médico que você vai. Reembolso é importante? Você viaja? Você vai fora do estado? Não, não vou, eu fico aqui. Então, com isso, você vai vendo se é um plano regional, se é um plano só hospitalar, se vai ser mais de um plano para a empresa, como eu falei, né? Então, você vai adaptando e há produtos para todos os gostos e gêneros. E eu diria uma coisa importante também, nessa época de reajuste, gente, você recorra a um corretor e uma consultoria. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu tenho que falar isso, poxa. Você recorra a quem sabe, né? Quando você tem um problema de encanamento, você chama o encanador, pô. Não vá no banco, né, falar sobre seguros, você tem que falar com o corretor de seguros, poxa. E aí ele vai te dar as indicações. Até porque hoje, uma coisa importante também, você recebeu um boleto, recebeu o reajuste, e o reajuste tá alto, tem casos aí de reajuste de 50%, 70%, tá? Aí o que você faz? Vai no corretor e ele vai te dar o comparativo e você vai escolher outras opções, porque olha a dica aqui, hein? As empresas estão comprando carências uma das outras, viu? Então, uma compra a carência da outra. Lógico, as regras às vezes mudam. Uma empresa compra assim, outra empresa compra assado, mas está um comprando do outro, meu. Então não fica parado aceitando reajuste, corre atrás.
Ô, Charles, pergunta dos nossos ouvintes, nós estamos recebendo aqui, nós somos muito ativos nas mídias sociais, no Tinder, no Yahoo. Eles estão, o que é comprar carência? A pergunta do dia, hashtag, é o que é comprar carência?
Bom, essa lei que eu falei antes, aí a 9656, ela diz o seguinte: as empresas que têm mais de 30 vidas, e aí a vida pode ser titulada ou dependente, não tem carência. Ou seja, carência é o prazo de tempo que você vai pagando, mas aquele determinado procedimento você não pode usar. Então, por exemplo, parto. Parto, até por motivos óbvios, é 10 meses de carência. Para a maioria dos planos é praticamente isso, todo mundo usa. Então você paga 10 meses, mas não pode ter um parto nesse período de 10 meses do início do contrato. Mas, gente, quando você tem mais de 30 vidas, do que a lei diz? Não tem carência para nada. Ah, aí o cara pode perguntar, mas eu não tenho 30 vidas, eu tenho menos. Então, é bem possível que o seu plano tenha tido carências lá no início. E se teu plano tem menos de um ano, né? Como é que fica, né? Ou se tem menos tempo do que isso? Então, uma empresa vai analisar e ela compra, ela trata você como se você tivesse feito com ela. Então, você tem 10 meses num plano, 12 meses num plano, a outra vai considerar como se fosse 12 meses e não vai colocar carência de novo para você. Eu volto só a dizer, tá? As regras variam às vezes, então cada caso é um caso. Eu estou falando de uma forma geral, as empresas seguradoras, as operadoras, elas estão competindo entre si, elas estão abertas a escutar, elas já têm regras determinadas, e a gente consegue ver a tua situação e tentar encaixar no outro concorrente que está com uma tabela mais amigável, né? Porque é o que eu falei, tem gente recebendo aí 50, 70% de reajuste. É o que estoura qualquer orçamento de qualquer microempresário. É mais ou menos que nem um aluguel, né? O IGPM do ano passado explodindo em 25%. O que você está vendo de gente devolvendo imóvel, por quê? Porque ele vai achar um imóvel, mesmo que seja num outro lugar, com preço um pouco melhor, pô. Então, faça a mesma coisa com o custo do seguro-saúde, né? E do plano de saúde. Dá uma olhada por aí, porque as empresas estão escutando, estão abertas a analisar o seu caso.
Olha, Charles, não sei se você ouviu um dos últimos programas, mas nós tivemos um sinistro com um dos nossos queridos amigos e colegas aqui, Valdênio, passou por uma situação de sufoco, de sinistro, no apartamento de cima, que o cara pegou fogo e o Valdênio saiu para o meio da rua com o passarinho na mão. E olha, virou um caso de manchete aí. E até Valdênio pode ser uma testemunha viva do quão importante é o seguro para salvar o passarinho, né, Valdênio?
Com certeza, meu amigo, com certeza. Então, você imagine a situação, né? Você está ali e de repente você fica na torcida para que obviamente, graças a Deus, não teve nenhum tipo de. Ninguém saiu sequer ferido, graças a Deus, né? Foi mais susto. Mas, de toda maneira, você fica ali embaixo, só. Sabe aquela história de que a batida das asas de uma borboleta vai interferir no furacão lá? Pronto. Eu fiquei lá de baixo assim, ó,
Eu acho
soprando assim, ó, esse socorro aqui
que
pode ser que é para o fogo subir, não descer.
você
Então,
saiu correndo com o passarinho na mão e com o cuscuz na mão também, né?
também, segurando firme, segurando firme,
O passarinho numa
segurando
mão e o
firme.
cuscuz na outra, né?
É importante não perder a janta, né, Valdênio?
Exato, exato. Olha, meu amigo, em 30 anos na área de seguros,
É, mas aí tranquilo, porque no outro dia, meu apartamento ele não tinha seguro. No outro dia eu fiz, cara. No outro dia chamei o corretor, a gente bateu um papo e tá fechado. Com isso daí tô tranquilo. Mas é uma coisa, seguro é um negócio danado, porque você só sabe realmente da importância quando você precisa. E aí você, quando se você tiver, você vai fazer essa análise, vai dizer, pô, valeu a pena. Se você não tiver, você só vai chorar. Nada mais do que isso.
Olha, Valdênio, a história que você contou agora É a típica do brasileiro, ele faz o seguro depois que a coisa pegou fogo, ou depois que o carro bateu. Não é assim não, hein? A gente precisa aprender isso com os países mais desenvolvidos, aí, com os americanos, os canadenses, os europeus, os japoneses, eles têm seguro para tudo. Então você tem que fazer o plano de saúde, você tem que fazer o seguro de propriedade, você tem que fazer o do apartamento, do carro. O brasileiro só faz do carro, pô. Como se o carro fosse mais importante do que o seguro de vida, por exemplo. Né? Então, cara, amar seu carro e quer receber. Só que numa dessas você pode ter até uma situação pior, né? Então, nesses 30 anos, cara, eu vi muita história acabar tendo um final feliz porque a pessoa tinha um seguro de vida, porque tinha um plano de saúde, porque tinha um plano, um seguro do apartamento, né? Então, meus amigos, eu sei que eu estou fazendo marketing aqui, mas seguro é importante, viu? E tem que fazer antes, porque seguro é proteção contra evento futuro e fortuito. Então, meus amigos, o seguro é para evento futuro. Não adianta bater o carro e sair correndo perguntando se tem uma seguradora que vai consertar, né? Tem que fazer antes, né, meu amigo? Para não ficar com o custo na mão.
O Valdênio sabe muito bem, o final da história é muito feliz. Opa, peraí, tá tocando.
Rapaz, atende aí. É Jaime, lá de
Buenos Aires. Jaime de Buenos Aires, ô nosso irmão.
Olá, sexta-feira descontraída, tudo bem? Rainier Valdênio aqui, Jaime Besserman, ligando para vocês de Buenos Aires, Argentina. Para esse programa descontraído do Rádio Folha de Pernambuco, Recife. Meus cumprimentos, queridos amigos do Brasil, tudo. Vamos a começar aqui com essas notícias. Gostei sexta-feira passada, essa história do novo teste anal de coronavírus. Aqui na Argentina também está se fazendo. Então, como vocês veem, os argentinos também temos esse privilégio. Um novo prazer no teste de coronavírus aqui, queridos amigos. Já ouvi sexta-feira passada aí as palavras de vocês com nossos convidados. E então aqui a Argentina também fazendo as suas. Falando um pouquinho mais sério, simplesmente contando para vocês que a Argentina está num patamar de 2 milhões de casos contagiados de Covid-19 desde o começo da pandemia. Ultrapassando o nível de 50 mil falecidos, infelizmente, nossas condolências a essas famílias, mas estamos em um promédio inferior, desceu nossa curva de contágios dos últimos dias, com um promédio na última semana de 7 mil casos e uma fatia de falecimentos em torno de 180 pessoas, 180 pouco pessoas. Argentina trabalhando fortemente para conseguir vacinas no mundo. Continuamos trabalhando com a vacina Sputnik V da Rússia. Essa semana saiu mais um voo para trazer mais vacinas para a Argentina, que já teríamos que ter 2 milhões de doses, mas por enquanto só chegaram 850 mil. Eu acho que os laboratórios do mundo estão todos atrapalhados com a produção, mas também é bom falar sobre uma instância geopolítica da vacina, não é? O mundo hoje está brigando por ter vacinas em quantidade suficiente para toda a sua população. E o mundo está com as vacinas dos países desenvolvidos e as vacinas tanto da China como da Rússia, que geopoliticamente estão fazendo como uma nova diplomacia, não diplomática econômica e política, sino a diplomacia das vacinas. Hoje, não simplesmente a vacina se ha transformado numa solução médica e uma luz no final do túnel para a humanidade, sino também a vacina se ha transformado em uma nova ferramenta de trabalho diplomático e de consolidação, de políticas geopolíticas para que os países como a China e a Rússia voltem a ganhar sua influência no mundo em torno de aqueles que estão mais afins de comprar, em geral países não tão desenvolvidos economicamente, porque o Ocidente e os países desenvolvidos do mundo estão com as vacinas desenvolvidas por eles mesmos. Então, a vacina não simplesmente hoje é uma ferramenta de solução da pandemia, sino também uma ferramenta para gerar espaços geopolíticos novos e gerar muitos ingressos, não é? Estão se perguntando e falando que na Rússia a vacina poderia chegar a dar um ingresso de mais de 100 mil milhões, 100 bilhões de dólares, o qual é um novo produto de exportação para alguns países com capacidade exportadora de vacinas. Também essa semana aprovou a Argentina a vacina da Índia, que é uma vacina por transferência tecnológica da AstraZeneca de Oxford. Então, temos algumas outras vacinas, mas por enquanto aqui a vacina da Pfizer ou da Moderna, por enquanto não temos. Só temos essas outras vacinas que já estão sendo aplicadas em as quantidades que eu acabei de falar. Essa semana, mudando de assunto, o assunto foi a economia. A Argentina muito preocupada pela taxa de inflação muito alta. O ano passado, falei semana passada, que ficou em torno de 36% e esse ano vai ficar em 2021 em torno de 50% e é muito alta, com preços muito altos e salários muito baixos. O ministro da Economia essa semana falou, o senhor Guzmán, que os salários têm que pular para cima para poder comprar produtos nacionais e com isso gerar uma atividade econômica local. Mas para pular esses salários, o governo essa semana mantive reuniões com empresários, com sindicatos, com o sector agropecuário da Argentina, para que eles também colaborem e cheguem a um acordo de preços e salários para tentar de ultrapassar esse ano 2021 com uma tranquilidade social e com um consumo interno interessante. A gente não tem que esquecer que esse é um ano eleitoral, um ano político, e o governo precisa de que seja um ano com tranquilidade, com a população aprovando não simplesmente o tratamento da pandemia e da vacinação, sino também a população aprovando a saída econômica dessa importante crise. Por isso, queridos amigos, essa semana é definitória no aspecto econômico-social da Argentina. Enquanto o resto das coisas, a temporada de verão ainda andando, pessoas viajando para todos os cantos da Argentina, mas com a sorte de que o nível de contágios não pulou muito. Com o qual, o sector turismo conseguiu decolar um pouquinho e facturar algum dinheirinho nos poucos meses de alta dessa temporada que temos por aqui. Outra notícia boa é que depois do carnaval começam as aulas. A criançada feliz de voltar às aulas, os pais imaginem também, no ano 2020 não tivemos aulas presenciais, então a notícia da volta às aulas depois do carnaval é uma grande notícia com protocolos muito cuidadosos e tratando de conter não simplesmente os alunos, sino também os professores. Bom, meus queridos amigos, bom final de semana para vocês, boas notícias na Argentina, boas notícias na América Latina para todos nós. Brasil, querido, aqui meus cumprimentos de Jaime Besserman para todos vocês de Buenos Aires, Argentina. Bom final de semana, queridos amigos. Grande abraço do fundo do meu coração.
Muito bem, Jaime, sempre com as quentinhas de Buenos Aires. E olha, o povo nas mídias sociais está bombando aqui, Valdênio. Todo mundo mandando as melhores recomendações para a sua caropsita.
Maravilha. Ranier, uma coisa, aqui notícias da semana sobre Covid. Né? Nós tivemos aí, está na mídia nessa semana, sobre a redução de 17% no número de novos casos, né? Na semana passada. Isso aí foi, é bem importante. E uma notícia também que está essa semana em alta é a orientação do Ministério do Trabalho com relação aos funcionários que não quiserem tomar vacina. Você viu isso?
Olha, meu amigo, eu vi que hoje em dia você abre o jornal, as mídias sociais só tem notícia ruim, mas essa notícia da diminuição dos casos, dos novos infectados de Covid, é uma notícia boa, a gente tem que ficar feliz, 17% é um número razoável, e a gente espera que essa tendência continue. Agora, essa notícia que você falou do Ministério do Trabalho, eu não sei. Conte para nós. Perdemos a conexão, Valdênio, volte para nós! Volte para nós, Valdênio!
Estou aqui, estou aqui.
Conte para nós essa história do Ministério do aqui. Trabalho.
Mas existe uma orientação, não de imediata demissão, mas ele prevê aí uma possibilidade de uma advertência para aquele que se negar a tomar a vacina. Se ele ainda se negar, uma suspensão, e aí depois, ele negando novamente, ele ser demitido. Obviamente que o Ministério do Trabalho também prevê aí os casos em que a pessoa não vai tomar porque não pode, como grávidas, pessoas com possibilidade de já estarem infectadas. Tem algumas doenças também que afetam a imunidade, que aí vai impedir a tomar essa vacina, mas aí caso a caso vai ser estudado. Mas aí a semana ela começa aí com essa polêmica, né? Porque tem muita gente que ainda está na dúvida sobre a vacina, se toma, se não toma, se está com medo, se não está com medo. Tem muita gente com Charles aí com cuspus na mão e vamos acompanhando.
Muito bem, meus amigos, muito bem. Mas Valdênio, seu Charles, o nosso tempo está voando e o nosso programa está acabando. Charles, dá as últimas considerações para nós em termos de plano de saúde, dicas para os nossos ouvintes.
Se você recebeu reajuste, procure alguém da área, procure um corretor. Se você nos der a honra, ligue aqui para o pessoal que eles vão dar o nosso contato, mas pode recorrer a algum corretor colega nosso que seja especializado na área de saúde. Não deixe o reajuste vir. O reajuste está alto, ele está vindo bem forte, porque ele está vindo retroativo. Ele vai ser um impacto grande no seu bolso, como você, empresário, sabe. Procure alguém, faz comparação, veja uma outra opção junto com o corretor e mude. Não tenha medo de mudar. Os planos têm uma boa qualidade, tem lei para assegurar essa qualidade. Vai ser medo. Se você está na A, pode ir na B, que vai continuar atendimento bem. Pode ter certeza. E o seu corretor vai lhe orientar bem. Então, não deixa esse reajuste arrebentar o seu orçamento, porque a coisa está braba ainda. 2021 vai ser um ano difícil, mas de recuperação. Então, boa sorte a todo mundo e todos com saúde, por favor, né? Máscara, gel, seja previdente e boa sorte para todos.
Maravilha, maravilha, Charles. Mais uma vez aí, obrigado por ter aceitado. Charles aí, que é o nosso corretor, o seu corretor. Então, AUA, tá aí, a gente vai deixar os contatos da AUA Seguros, né? Para quem quiser aí, quem tiver com algum tipo de problema ou alguma dúvida, é só entrar em contato, que a equipe aí vai atender bem direitinho. Rainier, um prazer mais uma vez aqui estar no Sextou. Bom fim de semana para todo mundo. Um abraço, com muita saúde, com muito cuidado, muita atenção. Rainier, é contigo.
Tchau, gente. Boa tarde, bom final de semana. Tudo de bom para você, chefinha Marise. We love you! We love you!
Beijo, Marise!
Tchau, Marise! Tchau, povo!
Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.